A parte mais difícil não é organizar a alimentação ou atividade física, é programar a mente. Você sabe lidar com a sua? Ponto de interrogação. É mais ou menos por aí, Aline?
Ficou três pontinhos no ar, né, Marco? O ouvinte deve estar pensando aí, onde é que eu estou errando. Organizar a rotina, ter em mente o que eu vou fazer para poder perder peso, até talvez iniciar uma atividade física, as pessoas conseguem iniciar isso. Mas o que vai mantê-las repetindo esse comportamento para então ter um sucesso, ter um resultado, é a maneira como elas pensam e interpretam, né, essa realidade. O cérebro é quem vai determinar se eu vou me manter nesse comportamento e ter resultado ou se eu já vou me basear nas minhas experiências anteriores, no meu histórico passado, talvez de fracasso, e vou deixar de acreditar em mim. Principalmente quem já teve, né, histórias mal sucedidas com mudança na alimentação, perda de peso, iniciar atividade física, ela já sabe inconscientemente que não vai conseguir de novo. Ela se deixa acreditar nisso. O que, que é acreditar, Marco? Acreditar é dar crédito. Então, tanto eu posso dar crédito para o meu sucesso, ou eu posso dar crédito ao meu fracasso. No momento que eu dou crédito ao meu fracasso, baseado nas minhas experiências anteriores, o meu cérebro já vai achar um milhão de desculpas, para eu não comer bem só dessa vez, só um pedacinho não vai fazer diferença, hoje está muito frio, não preciso ir para a academia, hoje já tem sol, mas ainda assim eu preciso lavar roupa, então eu não vou fazer aquele exercício. No momento que eu dou crédito ao fracasso, o meu cérebro já, né, me arruma mil desculpas para não fazer o que deve ser feito.
Ai, ai, você está falando a realidade da maioria, viu, Aline? Alguém me disse que o Brasil é um dos países que tem o maior número de academias do mundo e, em compensação, é o país onde as pessoas menos fazem exercícios. Alguma coisa assim,
certo.
Há uma disparidade nisso.
É. Certo.
Eu não sei se procede, mas é uma informação. Uma pessoa comentou, é que a gente. Porque a gente percebe a quantidade de academias que nós temos na cidade. Mas em compensação a população está ficando cada vez mais obesa.
Talvez tu perceba também nos meios em que tu convive, agora nessa época que está chegando o inverno, as pessoas já frequentam menos do que faziam antes. E isso é com atividade física, é com algum curso, com alguma aula. Começa a ficar frio e as pessoas começam a ficar mais dentro de casa e desistir um pouquinho das atividades e da rotina que tinham fora de casa. Então, isso talvez é o cérebro, né? Mandando aquelas mensagens. Hoje está frio, fica em casa com a tua família, faz um programa diferente. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que está motivada, que tem ânimo, ela vai tentar se dar outra desculpa. O cérebro vai achar outro caminho. Não, mas vai lá, a academia é fechada, lá dentro não chove, lá dentro não é frio. Se tu for fazer atividade física, tu vai ficar quentinho, né? E depois vai ser bom, vai ter um dia mais confortável em casa. Então, tanto eu posso achar desculpas, quanto eu posso achar motivação. E o mais importante não é só estar motivado, Marco, porque a motivação passa, mas é o estar consciente. Mesmo que hoje eu não esteja tão motivado, se eu for fazer atividade física, se eu preparar essa alimentação, eu sei que eu vou me sentir melhor assim. E reforçar cada vez mais essa ideia para o meu cérebro, para a minha mente, para ela gostar de se manter naquele comportamento.
A doutora Angélica Oliveira de Almeida, que é cardiologista, num dos nossos bate-papos aqui, ela faz academia, enfim, tem atividade física regular. Ela conversou e disse assim, o corpo, se você tem um ritmo de exercício físico e você parou, o corpo reclama.
Ele
o corpo
falta,
vai pedir aquela atividade.
Exato. Então, às vezes, mesmo não tão animado, eu sei que se eu mantiver por mais um tempo esse comportamento, assim como a alimentação e como é o exercício, eu sei que em breve isso vai me fazer falta, meu corpo vai me avisar, olha aquela tua rotina. O corpo gosta muito de rotina, né? O cérebro, ele gosta de manter sempre a mesma rotina. Então, se ele percebe que é confortável aquela situação, ele faz com que tu se mantenha nela. O problema é que quem já está lá na sua zona de conforto, que é não fazer exercício, comer sempre as mesmas coisas, não se dá o trabalho de passar por esse processo. Então, se tua mente acreditar que todo o teu esforço, né, também vai ser em vão, ah, eu já sei, eu vou ir na nutricionista, ela vai me passar um cardápio, mas eu já fui outras vezes e não consegui seguir. Se essa for a informação que tu estiver passando para ti mesmo, de fato, tu não vai conseguir. Agora, se tu colocar ânimo nisso, dar crédito a isso e pensar, não, eu consigo fazer diferente, eu vou receber meu cardápio, eu vou seguir exatamente o que está prescrito lá, isso vai me fazer bem, encontrar o lado positivo, tu vai ter mais ânimo para continuar. O cérebro, tudo que ele quer, Marco, é se aproximar do prazer e se afastar da dor. Se eu recebo aquele cardápio e interpreto ele como dolorido, como difícil, o meu cérebro vai dizer, cai fora, não é isso que tu deve fazer. Se eu receber com outros olhos, pensando o que tudo aquilo pode me fazer bem, ele fica mais confortável e diz, bom, vamos tentar.
Vamos à luta, companheiro cérebro.
Exato. Então, às vezes não é só a situação, é a maneira como eu interpreto ela. Então, isso serve também para quem já está, por exemplo, num processo de perda de peso e a pessoa sai e vai comer uma pizza. É só uma pizza. O meu dia seguinte pode ser tão bom quanto foi os outros e minha vida seguir normal e isso não tem impacto no meu resultado. Mas a pessoa pode dar muito crédito àquela situação. Pensar, poxa, eu já estraguei tudo, eu comi uma pizza, não estava combinado. E aí as refeições seguintes também se tornam muito ruins porque ela deu muito crédito àquele erro, digamos, entre aspas, né? O que ela considerou errado. E ao mesmo tempo uma pessoa pode sair, comer, vamos supor, foi num rodízio de pizza, essa sim, comeu demais, extrapolou, bebeu, mas ela não deu nenhuma importância para aquele fato. Tudo bem, foi ontem, saí da rotina, hoje eu já volto ao normal. E isso, de fato, não interfere no resultado
dela.
Levanta,
sacode a poeira e dá volta por cima.
E segue. Muito é a interpretação que a gente dá para o nosso comportamento. A maneira como eu enxergo e como eu interpreto ele vão determinar os próximos comportamentos. E são os próximos que vão gerar um resultado.
Pois é. Aline, acho que é bom bate-papo, uma coisa que foge do arroz saudável, do feijão, do cardápio, mas é algo que precisa ser pensado também pelas pessoas que querem melhorar a condição do seu corpo. E, aliás, nós só temos um corpo, né?
Só temos ele para cuidar, né?
Apartamento a gente pode comprar, outro carro a gente pode comprar,
perfeito,
um outro, caneta, papel, enfim, geladeira, fogão, a gente pode ir trocando. Agora o corpo não.
Quem sabe isso, essa frase sirva também para dar crédito, ânimo e motivação, né, a quem está querendo mudar um comportamento.
Por falar em mudança e comportamento, aqui, ó, nós vamos falar ainda, acredito que nós teremos uma pauta em junho, vamos colocar assim, ó, questões, nós estamos hoje no dia do meio ambiente, mas nós teremos, acredito, uma pauta em junho. Nós podia tratar de produtos orgânicos, produtos legais,
perfeito,
né?
Perfeito, até falando um pouquinho do que é feito já aqui na cidade, fica já anotado.
Então tá, Aline.
A última dica de pensamento então aí para o ouvinte, ó, quando ele pensar o seguinte, ah, eu gosto muito desse alimento, mas não posso comer. Ele pode mudar o pensamento, né? E dizer, realmente, eu gosto desse alimento, mas eu prefiro não comê-lo agora. Então, essa informação para mandar para o cérebro é totalmente diferente.
Prefiro não comer.
Eu prefiro não comer. Se eu quiser, eu posso. Mas, no momento, eu prefiro não comer.
Tá legal. Aline, obrigadão, bom dia.
Tá bom, bom dia.